Define parameters of program.
Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
A Enterprise visita o centro da galáxia, encontra um planeta misterioso onde as leis da física não se aplicam e magia é parte da realidade. Kirk, Spock e McCoy são guiados por Lucien, que se parece demais com uma certa criatura da mitologia judaico-cristã, em The Magics of Megastu, episódio da série animada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora.
Revisitando Star Trek, a série animada, com Salvador Nogueira.
Bom, The Magics of Megastu é um episódio corajoso e inspirado da série animada, embora, claro, muito controverso. E era para ter sido ainda mais controverso. Para que você tenha uma ideia, a premissa original era de que a Enterprise ia encontrar não o diabo, mas Deus. É, isso mesmo. O pessoal ia encontrar Deus no centro da galáxia. Onde você ouviu essa história? Pois é, ela já estava circulando há bastante tempo. Era para ter acontecido na série animada, no final uma coisa parecida com essa acaba acontecendo no quinto filme de Jornada nas Estrelas para o cinema. Mas aqui a NBC obviamente vetou a presença de Deus no episódio e o Larry Brody e o Gene Roddenberry tiveram de se contentar com o diabo, que já foi uma coisa boa. Eles falaram, não, vamos fazer um planeta de demônios e tal, e a NBC comprou e eles foram em frente com essa premissa muito interessante trazida pelo Larry Brode, que era então um roteirista muito jovem e que chegou a propor histórias para a série clássica de Jornada nas Estrelas na terceira temporada, acabou não emplacando, e aí conseguiu mais uma vez a chance de propor histórias para a série animada, propôs três, a escolhida foi essa, que era a favorita dele e também a favorita do Gene Roddenberry. A gente sabe que o Gene Roddenberry estava flertando já com essa ideia de um encontro com Deus e uma discussão de religião aí no contexto de Star Trek, uma ideia que ele tentou emplacar diversas vezes como um filme de cinema, escreveu o roteiro de The God Thing, A Coisa de Deus, né? E acabou não emplacando, nunca deixaram ele fazer, mas ele ficou super animado com esse episódio, e mesmo tendo convertido a trama, em vez de encontrar Deus, encontrar o diabo, ele ficou bastante animado. E claro, quando o Gene Roddenberry fica empolgado e é Star Trek, você sabe o que acontece, ele reescreve completamente o roteiro. O Larry Brode fala que esse episódio realmente ele tem a trama é dele, foi ele que escreveu, mas os diálogos foram completamente reescritos pelo Gene Roddenberry. Então, o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim, se for nos diálogos, você tem que agradecer ao Gene Roddenberry, ou pelo menos responsabilizar o Gene Roddenberry por ter reescrito esse episódio, um envolvimento incomum dele com a série animada. Ele que era um consultor, não era um cara focado na série animada, gastando toda a energia ali, mas nesse episódio ele realmente se envolveu. E vamos combinar, a primeira parte desse episódio, o primeiro ato é bem complicado, né? Em termos científicos é de arrancar os cabelos, parece que eles ouviram o galo cantar, mas não sabem muito bem onde, né? Vamos tentar elaborar isso, né? Eles falam, não, sabe-se que o universo nasceu de uma explosão e vamos pro lugar onde nasce a matéria e tal. Tem uma certa confusão aí entre duas teorias na época que estavam em circulação, uma já se tornando a teoria predominante, hoje nós sabemos que ela estava correta, mas tinha. A gente sabia que o universo estava em expansão, né? Estava cada vez mais se expandindo, as galáxias se afastando. Aí tinha uma hipótese que dizia, bom, então isso quer dizer que no passado estava tudo reunido e teve um Big Bang, e tinha outra hipótese que era assim, não, o universo sempre foi nesse estado e conforme as coisas vão se expandindo, mais matéria vai surgindo do nada para preencher esse vazio de forma que ele fica sempre igual durante todo o tempo. Era uma forma de explicar a expansão sem aceitar um início para o universo. Bom, aí parece que eles misturaram as duas coisas, né? E botaram tudo no centro da galáxia para tornar ainda mais absurdo o negócio. Então, assim, a ciência não é para ser levada a sério e depois eles jogam pela janela mesmo e falam, não, esse mundo é onde a magia opera, é até esquisito o Spock chegar a essa conclusão. Mas em compensação, depois que a gente passa aí do primeiro ato, passa dessa parte científica realmente mal resolvida, a gente chega num aspecto muito legal do episódio, né? Essa ideia que eles vendem aí de não julgar pelas aparências, pelo ouvir dizer, né? O fato de que o Lucien é criticado e o próprio Kirk tem que defender o Lucien, apesar dele ter essa aparência e lembrar o diabo, né? Uma figura da mitologia que é universalmente tida como ruim. E assim, o Kirk faz um eco aí de algo muito parecido com o que a gente veria em A Nova Geração, né? Com o julgamento do Kyo em Encounter at Farpoint. Lembra um pouco isso, e essa noção de que o Kirk defende, ele é uma forma de vida, ele tem direitos, e muito legal isso mesmo. Agora, claro, controverso até dizer chega, né? É complicado você explicar para os pais da molecada que está assistindo a esse episódio que você não deve julgar o diabo por ouvir dizer e tal. E aí, claro que deu confusão. Houve algumas cartas enviadas para a NBC falando, pô, o que vocês estão fazendo? Vocês estão enlouqueceram e tal. Então deu uma certa confusão, sim. Mas eu acho que há de se valorizar criativamente esse episódio pela alegoria, né? Inclusive mostrando aí a humanidade, de certa maneira, enfrentando seus próprios demônios. E quais seriam esses demônios? É o preconceito, é você prejulgar as pessoas, é você tomar pelo valor de face. Então tudo isso é abordado de uma forma muito sofisticada, muito legal e com ótimas atuações. A gente tem que destacar o Lucien, que é aí dublado pelo grande James Doohan, né? E temos também o Asmodeus, feito pelo Ed Bishop, que era um ator que tinha alguns papéis, chegou a fazer uma pontinha, inclusive em 2001, Uma Odisseia no Espaço.